Por votação dos apoiadores do podcast, eu vou finalmente falar de uma obra muito pedida há muito tempo para que eu comentasse aqui. Eu vou falar de Aku no Hana, ou As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma nova review diferente de uma obra completamente diferente, que pode ser de qualquer coisa. Literatura, mangá, cinema, anime, séries. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você gosta do podcast, gosta do nosso trabalho, considere apoiar o nosso financiamento coletivo, que é o que permite que esse podcast continue existindo, continue saindo toda semana, ou pelo menos quase toda semana. Semana passada não teve. Mas enfim, considere colaborar com o nosso financiamento coletivo, que eu posso continuar vivendo em parte desse podcast, beleza? Você vai fazer parte da nossa comunidade no Discord, vai poder comentar os episódios, conversar diretamente comigo. Você pode até ter chamadas mensais de vídeo dentro do Discord, que a gente passa horas conversando uma vez por mês aí, que é bem legal. Então vai lá, na descrição deste episódio do podcast, tem o link do nosso financiamento no catarse.me/kitsune_da_semana. E você pode mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com. As Flores do Mal, ou Les Fleurs du Mal, eu não vou fingir que eu sei falar francês, mas esse é o nome original, é uma publicação de 1857 do Charles Baudelaire, o poeta francês Charles Baudelaire. Ele é uma transição, digamos assim, do romantismo para o modernismo. O Baudelaire é considerado um dos poetas malditos, como eles dizem, né? E ele foi publicado numa época muito curiosa da história francesa, né? Porque é um começo de uma urbanização da Europa. Então, é sempre importante você pensar nos poemas dentro da compilação de poemas do Flores do Mal, dentro desse contexto. Desse contexto de urbanização, de uma mudança da maneira como se vive, basicamente. Da maneira como o que você está olhando na sua frente, caso você viva numa grande cidade da Europa nessa época aí. É um livro de poemas, é um livro de poesias, né? Então, uma compilação de poesias. O Baudelaire, ele fala que a estrutura do livro é importante, então ele diz que não é só um monte de poesia que ele escreveu e colocou num livro só, em sequência. Então, existe uma estrutura, existe uma divisão de capítulos. E essa divisão de capítulos e quais poemas estão em cada capítulo é uma coisa muito importante para o nosso entendimento. As Flores do Mal é o nome de um desses capítulos. E nem é o primeiro. O primeiro é Spleen e Ideal. Se eu não me engano, a ideia do spleen é a ideia de tédio. Então você tem essas ideias sendo trabalhadas ao longo dessa compilação de poemas. A ideia do tédio, a ideia do ideal, a ideia de beleza, mesmo que você esteja olhando para um mundo feio. Esse contraste entre a beleza e a feiura, e a beleza que pode vir da feiura, e também o que existe além. Eu estava pesquisando para falar de As Flores do Mal aqui no podcast e eu achei um artigo que tinha uma citação de um crítico literário brasileiro, que é o Otto Maria Carpó, e ele fala algo, parafraseando aqui, no sentido de, no meio de um mundo funcional, um mundo cada vez mais funcional, né, essa ideia da urbanização dessa época, no meio de um mundo cada vez mais funcional, existe a figura mais inútil de todas, que é a figura do poeta. Então, o Baudelaire, ele trabalha muito nesses poemas essas ideias de qual é a utilidade do poeta, da poesia, da arte, da beleza da arte no geral, por que ele está fazendo aquilo. E é sempre uma coisa muito fatalista, uma coisa muito, como ele fala, né? Nesse livro, pus todo o meu pensamento, todo o meu coração, toda a minha religião travestida, todo o meu ódio. São citações do Baudelaire numa carta falando sobre esse livro. E você sente essa raiva, mas também uma raiva direcionada ao fato de que existe algo mais do que esse mundo que a gente vive. Por exemplo, tem uma ideia muito interessante para mim, que é a ideia do mar. Ele evoca muito a ideia do mar. E eu vejo isso como a ideia de você estar preso na cidade, mas existe o mar, a vastidão do mar. um horizonte infinito e belo muito maior do que essas coisas feias que você tem à sua volta. E logo no começo do livro tem um poema chamado O Albatroz. E olha essa comparação que ele faz do albatroz com o poeta, com ele mesmo. E a tristeza que é ser um poeta. Que é mais ou menos assim, na tradução que eu tenho aqui comigo. Para passar o tempo, homens das equipagens pegam o albatroz, uma vasta ave do mar, que segue, companheiro indolente de viagens, o navio no abismo amargo a deslizar. Mal tenho eles posto uns tantos no convés, que esses reis do azul, sem destreza e envergonhados, baixam as grandes asas brancas até o rés do chão, como a seu lado remos arrastados. Esse viajante alado, assim fraco e sem jeito, antes belo como a risível incongruente. Com um cachimbo cutucam o seu bico, feito um manco o imitam, pois não voa o doente. O poeta lembra muito o príncipe dos céus, que enfrenta a tempestade e olha o arqueiro com esgar, quando em terra exilado em meio aos escarcéus, as asas de gigante impedem-no de andar. Então você vê a imagem desse albatroz como um ser belo que voa no céu, sobre o mar. Então ele tem essa conexão entre o céu, o mar, várias formas de beleza diferentes, mas os marinheiros pegam vários desses albatrozes e colocam no convés e cutucam o bico e tiram sarro dele e rebaixam o albatroz ao seu nível de feiura. Tiram sarro de um ser que é muito superior a eles. E o poeta lembra o albatroz. O poeta também é algo muito grandioso, mas essas asas gigantes impedem ele de andar quando ele está no chão. Porque o chão é a realidade, a feiura da realidade. E essa ideia de mar é uma ideia recorrente. Porque depois, por exemplo, tem um poema chamado Os Faróis. E os faróis dele são grandes artistas da história da arte. É a história da arte ocidental, europeia, né? Obviamente. Mas enfim, são grandes faróis da arte, que é Da Vinci, Rembrandt, Michelangelo, Delacroix, Goya, Weber. Esses são os faróis dele. Quando você pensa nessa imagem do mar e você pensa em farol, então eles são guias. Guias que conduzem, no caso, o poeta, no caso, o Baudelaire, como um caminho para a beleza dessa arte, que é uma beleza meio inalcançável e quase inútil quando você começa a sentir o resto do que ele está falando. E ele tem um poema também chamado O Homem e o Mar, obviamente. Homem livre, tu sempre prezarás o mar, teu espelho. Contemplas o teu interior nesse aço sempre e assim sempre a se repropor. Então esse livro é uma agonia. É uma agonia, é quase como se fosse uma prisão. Ele se sente preso nesse contexto histórico, preso nessa vida muito menor do que deveria ser, querendo alcançar um ideal, querendo alcançar uma beleza, querendo partir para algo que seja maior e tudo que ele vê à volta dele é feiura. E pensar nessas ideias, pensar nesse contexto dessa agonia de ler As Flores do Mal, lança uma luz muito interessante sobre o tema de verdade desse podcast, que é o mangá Akonohana. O demônio se agita, perto, sem parar. Flutua em torno a mim como um ar impalpável. Engulo-o e o sinto meu pulmão queimar e enchê-lo de um desejo culpado e infindável. Às vezes toma, ciente de meu grande amor pela arte, sedutoras formas feminis. Com pretextos falazes de um burlador, afeiçoa meus lábios a amavios vis. Ele me leva assim do olhar de Deus distante, para me abandonar, exaurido e ofegante nas planícies do tédio, profundas, desertas. Lança em meus olhos cheios de perturbação, roupas enxovalhadas, feridas abertas, mais a máquina em sangue da destruição. Esse é o primeiro poema do capítulo, dentro da estrutura do livro A Flores do Mal, do capítulo intitulado especificamente As Flores do Mal, do Baudelaire. Eu acho esse poema, para começo de conversa, lindo e, mais importante para o nosso assunto aqui, basicamente a sinopse de Ako no Hana, o mangá de Shuzo Oshimi, que é o tema de verdade desse podcast. O mangá tem 11 volumes, está sendo publicado agora pela New Pop, acho que não foi completado ainda no ponto que eu estou gravando aqui, e teve um anime muito controverso muitos anos atrás. O mangá as pessoas gostam muito, né? E foi um anime feito em rotoscopia. E a rotoscopia ficou, entre muitas aspas, feia. Quando você lê o mangá do Ako no Hana, que é ótimo para começo de conversa, e de fato tem um desenho bastante bonito, eu acho que ele não chega num Inio Asano de realismo, de expressividade e cenários e tudo mais, mas ele ainda tem assim uma realidade muito forte, né? Muitos dos cenários que ele faz são baseados em fotos da cidade natal dele, então existe um pé na realidade muito forte, mas os personagens são desenhados como personagens de mangá, num estilo próprio dele, mas personagens de mangá com uma estética bonitinha, digamos assim. É um desenho muito bem feito. E eu acho que as pessoas estavam esperando que o anime tivesse esse tipo de beleza normal. Mas se você lê o mangá e entende o que ele está falando, e depois até lê um pouco de As Flores do Mal, do Baudelaire, e você ficar ofendido com feiura, é uma coisa meio estúpida para começo de conversa. Mas eu não tô aqui para falar do anime, porque os apoiadores votaram e votaram no mangá. Então eu vou falar do mangá completo em 11 volumes. Que para começo de conversa eu recomendo a leitura. Vão atrás desse mangá. É uma leitura muito rápida para começo de conversa. Os 11 volumes voam e também é uma leitura sufocante. É uma leitura muito forte também. Mais uma vez é um desses mangás que são muito tristes e todo mundo fala. Uma vez eu postei uma foto do mangá nos stories no Instagram e uma pessoa respondeu embaixo de mim: isso é Ako no Hana? Se for Ako no Hana, ó, eu recomendo que você faça terapia depois, hein? Então existe uma expectativa muito grande de ser um mangá muito triste, muito pesado, você vai ficar mal. É tipo Boa Noite Pum Pum, e essas coisas não me deixam desse jeito, não tem jeito. Eu não fiquei mal, triste, deprimido por causa de Ako no Hana em nenhum momento. Mas é um mangá interessantíssimo, riquíssimo. Então eu recomendo para começo de conversa a leitura do mangá, e eu não vou dar exatamente spoilers, mas eu preciso discutir o final, não tem jeito. Mas eu não vou falar de muitos pontos específicos da história ao longo dessa minha análise, do meu comentário, crítica, etc., aqui do mangá. Vai ser uma coisa um pouco mais ampla e menos específica. Eu quis ir atrás de ler As Flores do Mal, do Baudelaire, porque existe uma coisa que eu sempre fui muito curioso para saber, que é o quanto As Flores do Mal realmente importam pro nosso entendimento do mangá. Até porque o personagem que fala das Flores do Mal o tempo todo não entende As Flores do Mal. Então, será que importa a gente entender As Flores do Mal? Importa. Importa pra caralho, inclusive. Qual é a história de Ako no Hana, o mangá de Shuzo Oshimi, que a gente vai comentar aqui? Você tem o personagem principal, que é o Kasuga. Ele tem uma menina que ele gosta na escola, é uma cidade afastada, uma cidade meio de interior, assim. Então a vida é bem uma vida normal, ele tá indo na escola, não tem nada de especial, nada de muito legal acontecendo, mas ele tem uma menina na escola que ele gosta, e ele gosta muito de ler livros. E o livro favorito dele é As Flores do Mal, do Baudelaire. Certa feita, ele tá voltando na sala para pegar o livro que ele tinha esquecido embaixo da carteira, e ele vê que a menina que ele gosta esqueceu as roupas de educação física na sala. E em vez de ele imediatamente pegar esse negócio e colocar na mesa dela, ou qualquer coisa do tipo, ele tem um instinto naquele momento, um impulso, digamos assim, de pegar a roupa e olhar a roupa. E parece que ele meio que cheira a roupa. Nisso, uma outra menina da sala, a Nakamura, vê ele fazendo isso e começa a usar o moleque, manipular o moleque, porque ela fica muito empolgada porque finalmente eu achei um outro pervertido como eu. E ela fica: você é um pervertido, você é um pervertido. Então você vai fazer coisas de pervertido, porque você é um pervertido. E eu vou tirar cada uma dessas camadas de normalidade, digamos assim, para você entender que você é um pervertido e para você ser um pervertido comigo. Esse é só o ponto de partida da história, e a partir daí você tem uma espiral de coisas acontecendo a partir da Nakamura fazendo com que o moleque faça coisas, e o moleque querendo fazer coisas, e a menina Saeki, que é a menina que ele gosta, a menina do uniforme de educação física, também se envolvendo muito nisso, e a história vai evoluindo a partir daí. Esse personagem principal, o Kasuga, ele fala o tempo todo de como todo mundo é meio que inferior a ele. Todo mundo são pessoas patéticas, porque elas não leem livros. E essa cidade, ele passa pela cidade, é uma cidade comum de interior no Japão, e ele fica olhando, nossa, por que, que tudo é tão enferrujado, tudo é tão velho, tudo é tão sem graça? E ele tem esse refúgio dele nos livros. Ele tem um monte de livro em casa, ele vai em loja de livro usado, né? Ele vai em sebo, basicamente, e compra livro velho, tentando achar uma primeira edição de alguma coisa, uma raridade. Ele é um colecionador, basicamente. Mas a gente vai entendendo ao longo do tempo que ele não exatamente entende as flores do mal. Não entende de verdade as flores do mal. E eu fiquei nisso, porque é muito interessante essa ideia desse personagem, que é um moleque que colocou essa relação dele com a arte como parte da personalidade dele. Eu sou esse cara, eu leio livros. Eu leio poesia francesa modernista. Quase modernista, né? Fim do romantismo, começo do modernismo, digamos. Até onde eu sei também. Talvez eu não tenha entendido tão bem assim. Mas ao longo da história você vai entendendo que ele admite que ele não entendeu direito. E eu fiquei pensando, qual será a conexão real? Será que o autor só não colocou as flores do mal porque seria um exemplo de literatura snob, digamos assim? Principalmente para Japão, né? Eu não sei como é o ensino de literatura nas escolas japonesas. Eu não sei o quanto a literatura europeia é importante para o ensino de literatura nas escolas japonesas. Então, talvez, a ideia de colocar as flores do mal é só isso. Tipo, ninguém lê essas coisas numa escola japonesa, mas ele lê. Então, ele se acha maior, mais legal, menos patético e simplório do que as pessoas à volta dele. Só que não. Ler as flores do mal realmente é um bom ponto de partida para você entender várias das histórias, das imagens, das alegorias que o Oshimi evoca para criar a história dele. Principalmente, para começo de conversa, essa história do tédio, da busca por um ideal, mas estar preso nesses vales do tédio, como as flores do mal do Baudelaire fala, e como o moleque e a Nakamura, né, o Kasuga, só uma coisa que não tem em Akonohana é Sakuga, mas enfim, o Kasuga e a Nakamura, que são pessoas que se veem presos num lugar patético para eles, né? Um lugar cheio de insetos sujos, como ela fala pra caralho. Seus bostas, seus insetos sujos, e os seus mosca de cocô do caralho. Então é um lugar de merda, com gente de merda, e eles estão lá, e eles não querem. Eles se sentem sufocados por essa vida. E o refúgio deles, por exemplo, o refúgio do Kasuga, são esses faróis. Como o próprio Baudelaire fala, o Baudelaire evoca outros faróis. Para o Kasuga, o Baudelaire é o farol dele. Ele tem um quadrinho do Baudelaire no quarto dele e tudo mais. Então você tem essas ideias ecoando mesmo dentro do mangá. E esse primeiro poema do capítulo Flores do Mal, dentro do livro Flores do Mal, pra mim é muito legal porque ele tem muito dessa coisa do mangá, dessa semente da ideia errada, digamos assim. Esse o demônio se agita perto de mim sem parar, flutua em torno a mim como um ar impalpável. Ele me enche de um desejo culpado, um desejo infindável. E, sabendo que eu tenho grande amor pela arte, ele assume sedutoras formas femininas. Para mim, esse poema chamado A Destruição, ele é basicamente a definição da flor. A imagem da flor com um olho, que aparece várias vezes ao longo do mangá, que é meio que essa semente de algo errado. Essa flor é a pilha errada, né? É basicamente a pilha errada. E boa parte do que acontece nesse mangá é o que pode acontecer, quais são as últimas consequências dessa pilha errada. De você ter uma semente ali na sua cabeça de, porra, não, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso fazer algo quanto a isso. E tem que ser algo muito grande. Então, essa cidade é ruim, as pessoas aqui são ruins, eu quero destruir tudo isso. Eu quero acabar com essa paz, eu quero rasgar essa camada de normalidade que existe aqui, para que todo mundo também perceba que a gente está preso nesse caldeirão de cocô que nunca vai levar a nada. Eu preciso fazer com que todo mundo abra os olhos, ou que todo mundo pelo menos tenha que aceitar que eu não tenho que fazer parte disso. E a Nakamura meio que coloca isso na cabeça do Kasuga. Mas eu acho que esse é um dos principais debates aqui desse mangá. Porque esse mangá é um estudo de personagem. E é um estudo de personagem triplo. Porque você tem o Kasuga, você tem a Nakamura E você tem a Saeki. A Saeki, que é a menina que o Kasuga é apaixonadinho no começo da história. Tá certo que, pelo menos da segunda metade pra frente, o Kasuga é muito mais importante do que as outras duas. Mas é um estudo de personagem desses três, incluindo a Saeki. Entender a Saeki é extremamente importante pra você entender esse mangá. Quando eu digo estudo de personagem, pelo menos a maneira como eu entendo o termo, né? É um termo muito usado, o cinema faz muito isso, né? Muitos críticos definem certos filmes como um estudo de personagem, no sentido de ser menos sobre o que acontece na trama, menos sobre a solução de um plot, alguma coisa assim, e também, de certa forma, menos sobre querer dizer alguma coisa, uma mensagem maior. Existe isso em Akunohana. Existe um comentário social, digamos assim, uma crítica social em Akunohana. Principalmente quando você pensa nessa coisa da normalidade e do quanto a normalidade, o encaixar-se em uma normalidade, é extremamente importante, até onde eu consigo entender de tudo que eu li por aí, para o funcionamento da sociedade japonesa padrão, moderna, né? O conformar-se e encaixar-se é muito importante para os japoneses, falando muito genericamente aqui. Mas mais importante do que isso para esse mangá, isso é um ponto de partida. Eu acho que pensar nesse contexto social é importante para você entender por que esses personagens são assim e, a partir disso, você entender os caminhos psicológicos desses personagens. Para mim, uma das coisas mais interessantes do começo da leitura do Akunohana são os comentários do autor entre capítulos, quando você lê no Tankobon, né? Porque realmente faz parecer que é um mangá muito pessoal. Essa coisa de ler literatura pra caramba e fazer com que eu leio livros seja algo importante para a própria personalidade, e a impressão que ele tinha da cidade natal dele são elementos que ele utiliza demais nessa história, ao ponto de, como eu já falei, todos os pontos importantes da cidade, assim, os lugares importantes que aparecem com frequência, o rio, a loja de não sei o quê, a escola, tudo isso foi ele indo na cidade natal dele e tirando foto como referência e usando essas fotos para a história desse mangá. Então, efetivamente, essa história se passa na cidade na qual ele cresceu. Eu realmente não vou saber agora se ele usa de fato o nome da cidade onde ele cresceu, mas ele usa as fotos de referência. Talvez ele tenha criado uma cidade fictícia, mas aí eu já não sei dizer com exatidão. E o autor, ele fala muito nesses textos entre capítulos sobre ser pervertido. E aí a gente tem que entender um pouco a terminologia, porque a gente associa muito esse negócio de pervertido com tarado. E esse é o significado mais comum do uso coloquial nosso na língua portuguesa. Não é exatamente isso usado na história, mas também é, né? Também é. Por exemplo, quando a Nakamura pega ele cheirando supostamente o uniforme de educação física da Saeki, ela chama ele de pervertido, e esse pervertido é um sinônimo de tarado. Ele é um tarado, ele tá cheirando a calcinha da menina, e ela faz ele vestir o uniforme de escola da menina quando ele vai sair com essa mesma menina. Então isso é uma coisa de tarado, uma coisa de atentado ao pudor, basicamente, né? Então existe esse sentido, sim, obviamente que ele está na história. Mas também tem a ideia de perverter. Ou seja, existe um normal, digamos assim, e esse normal é pervertido, subvertido. Eu acho que esse é o significado mais importante para o nosso entendimento de Akunohana. É a ideia de que existe o esperado, existe uma norma, e o pervertido é aquele que sai dessa norma. Até no sentido de tarado, né? Existe uma norma de respeito mútuo, e quando você desrespeita essas normas, essas regras de respeito mútuo, de maneira sexual, você é um pervertido. E o autor, ele fala nesses textos que uma coisa que ele quer que você pense é quem é pervertido nessa história de Akunohana, quem é o pervertido? Quem já era pervertido ou não era pervertido? E esse é um debate interessante, porque eu acho que isso não é exatamente um problema da história. Eu acho que não ter exatamente uma resposta, eu vou falar disso um pouco mais tarde, mas não ter exatamente uma resposta de quem é causador e quem é vítima, qual é a ordem das coisas, né? Eu acho isso um debate interessante. Sempre deixar isso vago, eu acho bastante interessante. Porque não dá exatamente para saber se o Kasuga já era um pervertido antes desses acontecimentos, ou se ele só foi caindo na pilha da Nakamura. Porque você pode ter essa interpretação. desse moleque que tinha uma certa arrogância adolescente, que é muito adolescente isso. Tudo que eles fazem é extremamente adolescente. Até as coisas que eles querem fazer para chocar a sociedade, que é isso que eles querem fazer, né? Querem fazer intervenções artísticas na cidadezinha de interior para chocar a sociedade. É o choque pelo choque. Do ponto de vista artístico, dentro do universo, né? Não o mangá. O mangá é ótimo. Mas dentro do universo, do ponto de vista artístico, é uma coisa meio boba, patética, adolescente. Que eles roubam calcinha e fazem um esconderijo e pintam calcinha e picham a escola. É tudo bastante bobinho do ponto de vista da intervenção artística que eles querem fazer. Mas o Kasuga tinha essa arrogância adolescente dele de eu leio livros, então eu sou melhor do que as pessoas. E aí ele fez um bagulho por impulso. E a Nakamura chegou e começou a forçar ele a fazer coisas e ele foi caindo nessa pilha e ele foi ficando cada vez mais doido. Porque existia nele alguma angústia que foi exacerbada pela Nakamura, mas essa angústia não chegaria ao ponto de ele fazer, de ele tomar esse tipo de atitude, de ele fazer aquele negócio de pichar a sala de aula, de roubar todas as calcinhas de todas as meninas da sala. Não chegaria nesse ponto. Isso é uma interpretação. A outra interpretação seria, ele tinha essa semente. Se ele não tivesse essa semente, ele não tomaria essas atitudes, ele não cairia na pilha da Nakamura. Então não é apenas culpa da Nakamura. Mas é difícil de definir. É difícil de definir. Eu realmente acho que deixar isso vago é parte da graça da leitura do Akunohana. Mas eu acho mais interessante ainda quando a Saeki começa a ser uma personagem mais ativa na história. Porque uma das coisas mais legais para mim, os momentos em que Akunohana humaniza esses personagens. É óbvio que todos eles são bastante humanos. Só que eu acho que, para mim, uma das coisas que me fizeram ter um pouquinho de problema para entrar na história, depois eu entrei e gostei pra caramba, mas no começo eu tinha um pouco de problema para entrar na história, porque eu acho que para fazer com que essa história chegasse no ponto do absurdo que ela precisa chegar, até o meio dela pelo menos, o autor, o Oshimi, precisa fazer com que os personagens tomem umas atitudes que não são humanas, que são um pouco exageradas. Para um mangá que, para mim, é muito bom quando é bastante real, às vezes eles tomam atitudes de personagem de mangá. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas, tipo, tem muita coisa que personagem de mangá e personagem de anime faz que é só um acordo que a gente tem com, bom, personagem de anime é assim, é isso que eles fazem mesmo. E eu gosto mais de Akunohana quando eles são mais humanos, mais reais. Mas eu acredito que eu ouviria pessoas de verdade falando essas frases e tomando essas atitudes. Mas no começo do mangá, às vezes eles fazem uns negócios, principalmente a Nakamura, que são só meio, sabe, eu não acho que aquilo aconteceria. Principalmente quando ela pega o moleque, joga no chão e ela vai tirando a roupa dele. E ele não consegue reagir o suficiente para não deixar essa menina tirar toda a roupa dele para depois ela colocar a calcinha da menina e a camisetinha da menina. Essas coisas são, tipo, necessárias para que você tenha esse personagem vestido com a roupa da menina que ele gosta. Para você ter esse momento de, eita porra, olha que coisa errada, olha que coisa pervertida está acontecendo. Mas eu acho um pouco demais. Acho um pouco irreal, sabe? Essas partes me dão um pouco de preguiça. Elas não são muitas, sabe? Elas realmente não são muitas. Mas elas acabam sendo necessárias para dar o estopim, né? Para dar o start da história, para fazer com que ela aconteça. E depois os personagens são humanizados. E quanto mais eles são humanizados, mais interessantes eles ficam para mim. Por exemplo, a Nakamura é quase um demônio. Ela é o demônio do poema do Baudelaire. Ela é quase o demônio assumindo formas femininas, sabendo do gosto dele pela arte, sabe? Mas ela não é um demônio. Ela é uma menina adolescente, no ensino médio, numa cidadezinha de interior no Japão. Ela é uma pessoa. Aquele momento em que ela abraça a Saeki e depois a Saeki fala, ela estava tremendo. Porque ela passou lá, acho que foi depois do incêndio e tudo mais. Então foi uma experiência traumática. São coisas muito pesadas que aconteceram e ela estava com medo. Muito provavelmente o que aconteceu ali é que ela estava apavorada depois de passar por uma experiência traumática. E essa aí que fala pro Kasuga. Ela estava tremendo porque ela é uma menina comum e o Kasuga não quer aceitar. Então é interessante quando você vê a Nakamura como uma pessoa e não como um recurso de roteiro para que essa história aconteça. E a Saeki também. A Saeki também é uma personagem que só no começo serve para ser a menina cujo uniforme foi roubado e a menina que ele gosta, para você cada vez mais entender que talvez ela também seja uma pervertida. Ela também tem algo dentro dela, algo errado. Ela é uma menina que foi desde sempre criada para seguir as normas, para ser a menina ideal. E ela não quer ser a menina ideal. Ela não quer ser a menina que sabe tocar piano e é a melhor nota da sala e é legal com todo mundo e é educada. Ela não quer ser isso. Ela quer ser mais do que isso. Então ela gostou de conhecer o Kasuga porque ela sentiu que alguém estava olhando para ela de verdade. O que fica mais interessante ainda quando você percebe que o Kasuga não estava olhando para ela de verdade. Porque o Kasuga queria essa menina ideal. Mais uma vez, se relacionando com as ideias do Flores do Mal, do Baudelaire. O que o Kasuga quer é uma musa, e essa musa precisa ser um ideal. Essa menina não quer ser um ideal, mas só o que ele quer é o lado de fora. Ele quer esse ideal. Quando ele começa a perceber que essa menina não é essa musa ideal para ele, ele perde interesse por ela. Esse vai e volta desses sentimentos, isso eu acho real. Isso eu acho bastante palpável e plausível, de um moleque projetar algo nessa menina e não receber esse algo de volta, porque essa menina não quer ser um objeto, ela quer ser uma pessoa, e ele não quer a pessoa, ele quer o objeto, e isso mudar a percepção dele e ele perder o interesse. Isso é absolutamente adolescente, isso é interessantíssimo e é real. É assim que pessoas agem e sentem. E aí você vê o próximo passo, que é ele idealizando a Nakamura. Quando ele cria essa ideia do outro lado, sabe? Eu vejo muito a relação da ideia do mar nos poemas do Baudelaire com a ideia do o outro lado da montanha no Akonohana do Shuzoshimi. Eles estão atrás desse outro lado, do que existe além, do que tem mais. Porque o que tem à nossa volta é pouco. Então, depois da montanha, deve ter mais. E, por outro lado, você tem a Saeki pensando que não, talvez não tenha nada de muito mais depois da montanha. Talvez todo o mundo também seja cinza. Então a Saeki, ela tem dentro dela uma certa perversidade, uma certa perversão, mas ela também tem um pé no chão muito forte. Ela só quer ser uma pessoa, ela quer ser uma pessoa real. E ela tem uma noção da realidade. Tipo, não adianta você idealizar o outro lado da montanha. Só vai ter outra cidade, provavelmente. Não tem nada demais. A primeira metade do mangá, ela é muito sobre esse trio e muito sobre essa espiral de loucura. E eu acho que essa espiral de loucura, ela só funciona por causa de outro acerto desse mangá, que é o mangá não ficar apenas preso nesses moleques e achar que você pode criar essa história apenas do ponto de vista deles. Porque se você conta tudo isso do ponto de vista deles, das loucuras deles e tudo mais, você se desliga da realidade. E é muito mais interessante você localizar essa loucura dentro de uma realidade. Até porque se você quer falar que existe uma realidade ruim, chata, previsível, um tédio, e eles querem perverter essa normalidade, você precisa estabelecer qual é a realidade, qual é a normalidade, qual é a norma que eles querem quebrar. Então, para mim, os melhores momentos dessa história são os momentos em que você vê que eles são apenas adolescentes e que as coisas que eles fazem têm consequências. Por exemplo, lá no fim do volume 2, se eu não me engano, tem um momento onde eles picham a sala de aula inteira. Essa cena, eu ainda não tinha completamente entrado na história. Então eu achei tudo meio bobo, tudo meio exagerado demais. Logo depois disso, o próximo capítulo, que se eu não me engano é o primeiro capítulo do volume 3, né? É uma sequência razoavelmente longa deles andando, ele, o Kasuga e a Nakamura, andando de mãos dadas e indo para casa. Se eu não me engano, no anime, isso também é uma cena genial, porque é uma cena gigantesca, é muito longo, é quase, sei lá, quase meio episódio deles andando pela cidade. É um tédio do caralho, e é perfeito, porque você tem essa êxtase, esse clímax, esse, ah, nós arrasamos, caralho, a gente pichou tudo, todo mundo vai ver, todo mundo vai ter que encarar que a gente é, ah, que a gente tapa na cara da sociedade, sabe essas porra? É muito legal quando você tá lá. Só que depois, você tem que levantar e ir embora, né? Então, existe uma normalidade. Não é só você cortar essa cena. Não é um filme. Se você vê isso num filme, você corta essa cena e passa para uma próxima cena. Só que não. Se você faz isso na realidade, você depois tem que levantar e fazer coisas mundanas, como, tipo, abrir uma porta, fechar uma porta, andar até a sua própria casa. Isso me lembrou, é bem nada a ver com isso, mas eu estava reassistindo um vídeo do Age Bomber Guy sobre marcas desconstruídas, marcas lacradoras. Sabe, quando tá acontecendo isso agora, né? No momento que eu tô gravando, tem uma micro polêmica do Chocolate Bis, que fez um post que provavelmente deve ter patrocinado alguma coisa do Felipe Neto. E aí a direita maluca começou a jogar fora o Bis. Tipo, tem vídeo do cara pegando a caixa de Bis na geladeira e jogando no lixo e tal. Ah, mostrei pra você, mostrei, filho da puta, Bis, ah, lacradores, ah, não vou apoiar essas porra. Então, rolou lá nos Estados Unidos uma época da Gillette, que fez lá uma propaganda contra a masculinidade tóxica, e esse pessoal, direita maluca americano, fez um monte de vídeo de boicote à Gillette, e aí tem um vídeo do cara que joga o Gillette na privada, e filma a privada. E aí o Age Bomber Guy fica brincando que, tipo, depois disso, depois que ele desliga a câmera do celular e coloca o celular no bolso, o cara tem que perceber que ele fez merda. Porque ele não pode dar descarga no barbeador. Isso vai foder o encanamento dele. E ele jogou na privada. Ele vai ter que enfiar a mão na água da privada pra pegar esse negócio e jogar no lixo normalmente. Então depois que você desliga a cena, que o cara fez uma cena, a realidade volta. E essa atitude dele tem alguma consequência. Então eu gosto dessa cena deles porque é uma cena muito do cara tendo que pegar o Gillette dentro da privada. Que eles agora eles têm que andar, né? Tem que ir pra casa, sujo e tal. O que ele vai fazer com essa roupa que ele sujou? Como é que ele vai explicar para a mãe que a roupa dele está toda suja de tinta e a sala de aula está toda suja de tinta e não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas ainda mais essa melancolia, esse momento boring, né? Um momento entediante. De depois dessa catarse tão forte, desse êxtase, eles têm um momento que é nada, que é andar até em casa e falar assim, sua casa é para lá? Então tá bom, tchau, até amanhã, tá? Bem normal. E eu gosto desses momentos de normalidade. Eu gosto de o quanto essa história, as atitudes dele têm consequências para as pessoas à volta deles. Isso vai afetando as pessoas, vai afetando toda a cidade, né? O que também se conecta muito com essa coisa da sociedade japonesa e da norma, da normalidade e do quanto tudo é muito fechado. Então, se você começa a se destacar demais, começa a quebrar demais a normalidade, isso vai afetar todo mundo à sua volta. Ninguém vai ignorar isso, principalmente numa cidade pequena. E é por isso que eu gosto muito da segunda metade desse mangá. Muito. Eu acho ela meio controversa quando você para pra pensar, mas eu gosto muito dessa segunda metade. Eu não sei qual é o consenso geral dos fãs de Shuzo Oshimi. Eu não sei se o pessoal não gosta dessa segunda metade, se tipo, ah, mangá tinha que ter parado ali naquele momento lá do festival. Não sei, não sei qual é. Eu acho que se o mangá tivesse parado no festival depois da atitude da Nakamura naquela cena lá, seria um mangá basicamente perfeito. Com ele continuando bastante depois disso, ele fica ainda melhor pra mim e ainda mais interessante, inclusive por talvez ficar um pouco contraditório. Pra começo de conversa, eu gosto muito da mudança de ritmo. É quase um outro mangá. Porque se o primeiro, a primeira metade, eu acho que tem menos volumes. Eu acho que tem tipo 5 volumes da primeira parte, 6 volumes da segunda parte. E a sensação de leitura é completamente diferente, porque a primeira metade parece uma espiral de loucura, né? É uma coisa que vai acelerando e acelerando e acelerando e acelerando até dar numa atitude drástica muito grande. A segunda metade é um slow burn. Ele é um pavio muito longo, queimando lá na ponta, que alguma hora, muito lá na frente, isso pode vir a explodir. É uma sensação completamente diferente. Mas, acima disso, eu acho interessantíssimo porque a vida segue. A não ser que os personagens tenham morrido no meio da história, e aí você para a história na morte deles, toda a história segue. Todo grande evento da sua vida não é o fim, a não ser que seja a sua morte. As coisas continuam e as coisas têm consequências. Então, tudo isso que o Kasuga fez na primeira metade, ele precisa viver com esse peso pelo resto dos dias dele, porque foram coisas muito pesadas. Então, você tem essa segunda metade com ele tentando não pensar nisso, mas as coisas vêm de vez em quando para ele e você vê outras consequências também. Por exemplo, eu gosto muito do fato de que tudo isso que ele fez acaba fudendo a família dele, a dinâmica familiar dele, porque a família era uma família normal, uma família funcional. A mãe era preocupada e o pai era mais bonachão, mas eles se davam bem daquele jeito e o moleque foi fazendo cada vez mais merda, cada vez mais merda, cada vez mais merda. E depois de acontecer a merda maior do meio do mangá, o pai dele virou um alcoólatra desempregado que não quer fazer mais nada a não ser beber cerveja e ficar vendo televisão. A mãe que tem que trabalhar mais. Então, tipo, a dinâmica familiar foi toda destruída por causa do moleque. Agora eles estão em outra cidade, então ele não precisa exatamente falar disso o tempo todo se ele nunca contar que nada daquilo aconteceu. Mas ele sabe. E quando ele volta pra casa, é quase como se ele estivesse palpavelmente sentindo que aquilo de fato aconteceu. E aí ele tem uma segunda chance. E eu gosto dessa sensação de, será que ele merecia essa segunda chance? Porque ele se questiona disso. Então você vai acompanhando essa história de como ele vai aceitar se ele deve ou não, se ele pode ter uma segunda chance, se ele pode vir a ser feliz, porque ele deixou tanta gente triste, ele causou tanto mal para tanta gente que talvez ele não mereça. E esse é um questionamento que ele tem e que você como leitor tem que ter também. Eu gosto que tem um próximo passo e eu acho isso interessantíssimo, porque o personagem do Kasuga, ele mesmo admite no meio da história que ele é vazio. Essa coisa dele gostar de Baudelaire e tudo mais é uma fachada, porque ele não entende direito do Baudelaire e não entende direito de arte. Depois disso, ele deixa pra lá, ele não tem mais nenhum livro, ele jogou todos os livros fora, nunca mais leu nenhum livro. E ele conhece a menina que gosta muito de livro e que também quer escrever. E eu acho que isso é muito interessante, porque ao longo da primeira metade da história, o gostar de livros, o ler livros, olha que coisa boba. Sim, eu gosto de livros. É tão genérico, tão bobo, tão adolescente. E ele tem esse negócio de eu gosto de ler livros e tudo mais, mas é só uma fachada de fora, é uma relação completamente unilateral. Ele conhece a menina que de fato quer escrever. Então, não é só admirar a arte de longe para você formar a sua personalidade como alguém que gosta de livros. É alguém que de fato quer produzir, quer criar algo novo. Então, essa menina, a nova personagem Aya Tokiwa, não é esse vazio, ela não é essa coisa vazia e sem significado. Ela de fato quer criar algo, criar arte. E agora eles estão num contexto urbano, né? Então ela é ainda mais o que o Kasuga dizia que era. Então a introdução dessa personagem é bastante interessante para a história, deixa a história mais rica ainda. E você vai vendo esse relacionamento sendo desenvolvido ao longo do tempo. Mas eu não consigo deixar de pensar e de me questionar quando eu penso nessa segunda metade, que eu gosto pra caralho, se isso não seria se conformar. Porque aí você tem que pensar um pouco no que o autor quer dizer, qual é o ponto de vista, qual é a hipótese, digamos assim, qual é a conclusão, qual é a posição do autor em relação a essa história, em relação a isso que ele está levantando. Se é que ele tem uma posição, se é que ele tem que ter uma posição para começo de conversa. Porque essa, mais uma vez, é a história de uma sociedade que espera a normalidade, uma sociedade que reforça o esperado, que quer que todo mundo se encaixe e que siga a norma, siga a regra, e você tem personagens que não querem seguir essa norma, não querem seguir essa regra. Essas tentativas dos personagens de se desviarem da norma, de perverterem essa norma, só causam coisas ruins, só causam desgraça, só causam tristeza para todos à sua volta. Afeta todo mundo e afeta negativamente todo mundo. Nessa segunda metade, você tem uma primeira fase da história na qual o moleque está tentando se encaixar da maneira mais vazia e cínica possível. Ele só está balançando a cabeça, dando risada e falando é verdade, né? É isso, é uma fachada, é mais uma fachada que ele criou. Eu sinto que essa é uma primeira fachada necessária. É uma tentativa da maneira que ele pode de superar uma coisa ruim e um trauma da vida dele. Só que depois, a coisa começa a ficar um pouco mais sincera. E eu acho interessante, porque assim, do ponto de vista de uma pessoa, um homem de 35 para 36 anos de idade, brasileiro, adulto, pai, que eu sou, homem casado com filho, acompanhar a história do moleque tentando superar isso de maneira positiva, tentando viver uma vida mais normal e saudável, eu acho bom, eu fico feliz. É um momento de superação. Mas eu fico imaginando que se você for um adolescente, numa outra fase da vida, talvez você ver o moleque tentando se encaminhar para uma vida comum seja uma derrota, seja se conformar, porque a sociedade é ruim. E eu entendo esse sentimento. Vivemos numa sociedade, veja bem. Eu entendo o sentimento de você olhar para tudo que é considerado normal e falar, tudo isso é uma bosta. Tudo isso é ruim. As coisas que esperam de mim são coisas ruins. Por que que eu tenho que fazer o que se espera de mim? E toda a segunda metade é um longo caminho para o moleque fazer o que se espera dele. Tem até um momento em que o vô dele morre e a família, na cidade natal dele, os moleques da família chamam ele de canto e falam, é bom que você saiba que o avô morreu por sua causa. Depois de toda a merda que você fez, ele ficou cada vez pior. Então a morte do vô é culpa sua. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas é claro que existem essas rusgas familiares, né? E esse é o tipo de coisa que algum arrombado vai falar. É claro que vai. Uma atitude mais punk, digamos assim, seria o moleque olhar na cara dele e falar, vai tomar no seu cu. Uma coisa tem a ver com a outra, vai se fuder. O vô tava doente, velho. Ele morreu. Mas o moleque faz o esperado, abaixa a cabeça e pede desculpas. Pede desculpas pelo incômodo. Que é, inclusive, principalmente o que se espera na educação comum japonesa, que é abaixar a cabeça e pedir desculpa. Será que isso não é uma derrota? Será que isso não é um final negativo? Eu não sei, porque por outro lado, todas essas atitudes da primeira metade e do começo da segunda metade do mangá, da segunda fase do mangá, elas são fugas. É um monte de personagem fugindo. Tudo que eles querem fazer, inclusive o grande plano deles do começo da história, é pegar a bicicleta e andar pela montanha para ir para o outro lado da montanha e fugir da cidade. A cidade é ruim, vamos para outro lugar. São fugas da realidade. Talvez seja um final agridoce, não exatamente um final negativo, mas um final com camadas de cinza, que diz que a realidade de fato é ruim. Só que não tem muito como a gente fugir dela. Então, você tem vários e vários e vários processos de tentativa de fuga. Ele ir para uma outra cidade é uma fuga. Ele simplesmente dá risada e fala, isso aí, pô, boa piada. É uma fuga. Ele não está sendo ele mesmo. O que a gente vai descobrir sobre a Nakamura depois também é uma espécie de fuga. E a relação dele com a menina nova, a Aya, é uma relação positiva porque ela é uma relação que coloca ele com o pé no chão e fala, não, você não pode fugir. Não tem essa de fugir, você tem que encarar as coisas que aconteceram na sua vida. Eu não sei se eu tenho uma resposta própria para esse debate. Eu acho que eu cairia mais na segunda possibilidade, mas talvez pode-se haver uma interpretação de que se for a primeira é uma conclusão conformista de uma história que antes era não conformista. Eu não sei se alguém pode, tipo, não gostar desse final porque acha que o autor se rendeu, o autor desistiu. É como se ele tivesse se vendido pro sistema, sabe? Mas eu acho que essa ideia de não fugir, de aceitar a dureza da vida e não fugir, é uma boa explicação para a cena final. Que uma coisa importantíssima do final desse mangá é uma cena que acontece na praia que, quando eu li, eu fiquei muito confuso. Eu acho que eu acabei dando indiretamente alguns spoilers, mas não vai estragar tanto assim. Mas essa cena final eu acho que é um pouquinho demais, então eu vou dar um pouquinho de spoiler para essa cena final e para um epílogo que existe no mangá. Eu vou colocar um aviso de spoilers agora e...
Pule para 53 minutos e 21 segundos.
Pois bem, essa cena final na praia é quando a menina Aya fala pro Kasuga tentar encontrar a Nakamura e falar com a Nakamura. E não segurar nada, não ter meias palavras. Ela vai ficar muito puta se o moleque não fizer todas as perguntas corretas e não tirar a verdade dela. E eles têm uma conversa e a Nakamura não quer responder, porque a Nakamura é uma personagem que foge muito. Essa agressividade da Nakamura é uma fuga, é um contra-ataque. Quando alguém quer falar com sinceridade com ela, ela xinga, manda o cara a merda e vai embora. Com isso, nunca encara nada de frente. E ela, mais uma vez, não encara nada de frente. Só que aí você tem aquela cena que pode parecer meio boba, né? Que é, ele pega a Nakamura e dá quase um golpe de judô e joga ela na água. E depois eles começam a quase se agredir na água. E depois a outra menina, a namorada de verdade do Kasuga, também cai lá. E depois você tem umas páginas duplas deles dando risada e brincando no mar. E pode parecer inconclusivo. Eu acho essa cena meio esquisita, porque ela é meio inconclusiva, ao mesmo tempo que ela não é inconclusiva. Porque, de certa forma, o que aconteceu foi que eles passaram por uma fase em que eles viram o que existe do outro lado da montanha, que é mais vida, e a vida é isso. A vida não é boa, não é legal, mas não adianta você eternamente ficar fugindo. O que ele fez foi jogar ela no chão, né? Jogar ela de cara no chão. Sentir coisas. Porque ela estava fugindo tanto que ela não tinha... Parecia, né? Que ela estava alheia à realidade. Quando ele joga ela no chão e faz ela rolar no mar, ele está fazendo ela sentir coisas. O impacto do chão, a areia, a água, ele. Então, é uma catarse emocional e é um puxar de volta para a realidade. Eu acho que se deixa subentendido que eles devem ter tido uma conversa boa, ou então que não precisou de uma conversa boa, mas de qualquer forma, foi um momento onde eles se conectaram de verdade. Eles nunca se conectaram de verdade. Então ele conseguiu jogar ela para a realidade, assim como a Aya tinha conseguido jogar ele para a realidade. Então eu acho essa uma cena meio esquisita, mas é um esquisito bom. Eu acho que ela é mais significativa do que ela faz parecer, porque eu acho que dá para você olhar para essa cena e achar que é só um final de filme hollywoodiano bobo com eles dando risada numa montagem com uma musiquinha bonitinha. Mas eu acho que não é. Eu acho que não é só uma montagem com uma musiquinha bonitinha. Eu acho que é um pouco mais do que isso, sabe? Só que aí você tem o epílogo. Eu acho que o epílogo talvez seja um erro, porque eu acho que a imagem que ele evoca é muito interessante. Contar o começo da história todo do ponto de vista da Nakamura em vez do ponto de vista do Kasuga é uma boa rima para a história. Começar e terminar num ciclo, eu gosto disso. E óbvio que é interessante, é legal você saber que ela sentia a vida daquela maneira. Então você tem todas aquelas cenas onde ela está olhando para a própria perna e tem uma escuridão cobrindo ela. Ela não consegue ver nada além desse embaralhado sensorial esquisito, onde todas as pessoas são formas disformes e ela está sendo sufocada. Então é quase como se ela tivesse uma loucura dentro dela. Ela vê a vida dessa maneira e ela não quer ser infectada por essa coisa, por esse lodo. Ela vê todo o mundo e todas as pessoas como um lodo e ela está sendo quase infectada por esse lodo e ela tem medo de ela ser mais um desse mar de pessoas insignificantes e patéticas. E aí ela vê o Kasuga tomando uma atitude que é mais interessante do que os outros. Então é legal saber que é assim que a cabeça dela funcionava naquele momento da história. Por outro lado, eu acho que isso acaba definindo coisas que eu gostaria que não fossem definidas. Eu prefiro a indefinição em certas histórias e certos momentos. Eu acho que quando você tem o tal do debate que o próprio autor coloca nos textos entre capítulos, que ele quer que você fique com essa pulga atrás da orelha de será que o Kasuga era um pervertido ou ele foi tornado um pervertido pelas circunstâncias? Será que a Nakamura era uma pervertida ou ela foi tornada pervertida? Eu acho que esse epílogo define que, de fato, quem tinha essa semente da flor do mal era ela e não ele. E ela colocou essa semente nele. De certa forma, eu acho que isso dá uma justificativa prática, canônica, uma explicação canônica. E eu não queria uma explicação canônica, eu não precisava de uma explicação canônica. Eu preferia a indefinição. Mas é um bom epílogo, um epílogo muito bom, é um capítulo muito bom. Mas talvez eu preferia que ele não existisse. Enfim, eu espero que esse podcast, tirando essa parte de spoilers que a gente acabou de acabar, eu espero que esse podcast não tenha spoilado demais coisas pra você que não leu o mangá ainda. Porque também tem que ter um equilíbrio, né? Pessoas que já leram o mangá precisam de um pouco mais de especificidade. Quem não leu o mangá não pode saber coisas demais pra estragar a experiência. Eu acho que eu não estraguei demais a experiência. Eu acho que vale a leitura. Vale demais. Eu acho que vale assistir o anime. Eu acho um anime muito da hora. Mas é óbvio que, para as ideias levantadas em Akonohana, o anime acaba sendo incompleto. Ele não completa as ideias, não chega às consequências das ideias. Eu acho que uma das principais coisas de Akonohana é a ideia de consequências. De evocar essas coisas líricas, poéticas, essas ideias fortes dentro das pessoas e tudo mais. E depois voltar uns dois passos para trás e falar, não, peraí, são adolescentes fazendo merda numa cidadezinha e tem consequências para isso. Eu gosto desse contraste. Eu gosto do contraste do chão com o campo das ideias que existe em Akonohana. E aí eu prefiro tudo o que acontece na segunda fase do mangá. Por isso eu acho que a leitura completa, a história de verdade, acaba sendo no mangá mesmo. Não tem jeito. Mas o anime vale. O anime é bom. Defenderei-o sempre, ok? Akonohana é um baita mangá. Um baita mangá. Eu recomendo demais a leitura. E muito obrigado aos apoiadores que votaram em Akuno Haná para eu poder ler Akuno Haná finalmente, porque, como vocês sabem, eu só consigo ler o que eu sou obrigado a ler pro podcast. Eu não consigo ler absolutamente mais nada na minha vida se não for trabalho. Então é isso, obrigado por votarem. Vou fazer mais votações de mangás que eu tô a fim de ler e vocês votam e me obrigam a ler, ok? Então fica o agradecimento a todos os apoiadores que já estão apoiando o podcast. Quem escolheu esse tema, o Akuno Haná, estava na segunda categoria, no segundo tier. Você pode clicar no catarse.me/kitsune_da_semana para você saber quais são as categorias, né, de valores. A segunda categoria é o que pode votar em temas. E a última categoria é a que ganha um agradecimento especial nominal aqui nos créditos de todo o podcast. Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Hakai, Raul Barros de Luna, Pedro Manfrim, Antônio Galete, Zac Vieira, Rubens Suzuki, Rafael HQ, Eromax, Felipe Reis do Castro, Felipe Lima Marques, Vinícius de Oliveira Giuliani, Marco Antônio Velone, Lucas Lima, Thiago Marcelo Risso, Luan Barreto, David Oliveira e Leandro Lugaresi. Esse foi o Kitsune dessa semana. O Kitsune da próxima semana não está definido. Só o que eu posso dizer é que estamos chegando no 150. E eu quero fazer um especial que nem o do Cavaleiros do Zodíaco, que foi no 100. Para isso, os próximos podcasts têm que ser um pouco mais fáceis para eu fazer. Então vamos fazer filmes daqui para frente. Eu tenho alguns filmes que eu tô aí com a ideia de fazer. Estamos no mês do Halloween. Posso falar de alguns terrores clássicos aí. Mas é isso. Os próximos podcasts serão de filmes. E depois no 150 a gente tem um especial foda. Espero que seja foda, né? Vamos lá, vamos tentar. Muito obrigado e até semana que vem.